E agora é hora de ouvir a entrevista que fiz com Rosângela Cândido. Rosângela é coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua no Espírito Santo. Movimento que está realizando hoje uma vigília na Praça Costa Pereira para chamar a atenção da sociedade para essa parcela marginalizada da população. Rosângela falou sobre o movimento de população de rua e a realidade das pessoas aqui no estado. Confira. Rosângela, o que te levou a se empenhar na briga a favor dos moradores de rua?
Eu sou uma pessoa que eu saí das ruas já há 4 anos, mais ou menos. Mais ou menos eu tive situação de rua em 2008. Eu fui usuário também de crack durante 8 anos. Né? E tive a oportunidade de estar saindo, de fazer um tratamento, de estar saindo da rua. E eu vi que é possível sim. Eu acho que as pessoas que hoje ainda estão em situação de rua, elas também precisam de uma oportunidade. E aí eu vi que, como eu, por ter essa trajetória, por ter passado, não que eu sirva de exemplo para ninguém, mas que eu sei que é possível sim. Aí eu estive de frente, né, com outras pessoas que eram da coordenação, e hoje a gente está aí já há 1 ano e meio, né, junto com mais 5 companheiros, na luta aí pelas políticas públicas.
Rosângela, você é coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua do Espírito Santo. Explica pra gente o que é esse movimento.
O movimento está organizado em 11 estados. A gente representa o Espírito Santo. E o movimento ele se articula tanto com outros movimentos sociais, com apoiadores e também para estar sentando, dialogando com o poder público, para que as políticas sejam efetivadas, que a população de rua possa ter acesso às políticas, as que já tem, e também o decreto 7.053, que é a Política Nacional de População de Rua.
Fala um pouco mais para a gente como que está sendo esse diálogo do movimento da população de rua com as entidades públicas.
Então, a gente vem desde 2011, dialogando, finalzinho de outubro de 2011, a gente vem com reuniões, fóruns, seminários, com outros movimentos sociais, a gente juntamente nas reuniões com o poder público, Secretaria de Habitação, Saúde, a gente vem no diálogo para ver se a gente consegue que as políticas cheguem. Assim, o desafio é muito grande, porque não só a sociedade, mas tanto o poder público não valoriza muito as pessoas que estão em situação de rua. A gente sabe que hoje em dia uma política de saúde para as pessoas que estão na situação mais favorável é difícil. Quanto mais para a gente nessas condições, então fica cada mais complicado. O que acontece? Hoje, a única secretaria que ainda tem algo a oferecer para as pessoas em situação de rua é assistência, né, através dos abrigamentos, do centro pop. E só que, tipo assim, o número de vagas é muito pouco, né, a oferta é pouca e a demanda é muito grande. Então a gente vem no diálogo, até mesmo para abrir outros espaços. Também uma política de habitação, nós tivemos com a Secretaria de Habitação, aonde 5 projetos da Secretaria de Habitação, a população de rua não pode ser contemplada, né, e a gente vem dialogando e vamos aí cada vez mais se fortalecendo, se reunindo para que as políticas cheguem assim. Porque o problema pior da população de rua, como muitos acham, que está na rua porque quer e não quer sair, entendeu? E a verdade não é essa. E a criminalização da droga, do crack em especial, faz com que a população que está em situação de rua fica mais visada e fica mais suscetível a isso. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que estão em situação de rua é usada de crack. Então as pessoas têm que saber separar, entendeu, a questão do crack com o morador de rua, porque cada um tem o seu individual, cada um tem a sua trajetória. Entendeu? Não dá para misturar tudo, achar que todo mundo que está na rua é uma pessoa só, é um grupo só, e não é.
Bom, Rosângela, eu sei que a população que mora nas ruas não é homogênea, como você também acabou de dizer. Mesmo assim, eu gostaria que você comentasse alguns motivos que levam alguém a viver na rua.
Ninguém decide viver na rua. Não se cai na rua assim, do nada, assim, de paraquedas, entendeu? É todo um processo de chegar até a rua. Tem pessoas que vêm de fora do estado para arrumar trabalho, às vezes consegue por um período, acaba contrato, aí não se vê uma outra oportunidade de trabalho e acaba vindo para a rua. Tem pessoas que é por causa de violência domiciliar, mulher porque apanha do esposo, filhos porque apanha dos pais, a quebra do vínculo familiar mesmo, o uso da droga também. Às vezes a pessoa mora numa localidade, acaba tendo atrito com o traficante por causa do uso da droga, acaba caindo na rua. Então, assim, são vários fatores, não é um fator só. Por isso que cada um tem que ser tratado com o seu individual, entendeu? Se a questão é a questão da saúde, entendeu? Que tipo assim, é gritante. A questão da moradia, entendeu? Então, cada um com a sua especificidade tem que ser tratado. Não dá para falar aquilo para aquele grupo e só e acabou.
E como fazer com que os moradores de rua, que são uma parcela marginalizada da população, voltem a se inserir no contexto da sociedade?
Aí que a gente entra com a questão das políticas. Hoje em dia, você, em relação assim que mais afere neste momento, a questão da saúde. Hoje em dia, a única opção que se tem para quem é usuário de crack, sendo população de rua ou não, é o CPTT. E muitas pessoas não aderem àquele tratamento. E muitas das vezes, os que se aderem àquele tratamento, quando termina o tratamento, porque a internação é só 14 dias, o que acontece? Ela volta para a rua. E ela voltando para a rua, ela vai estar com a proximidade da droga novamente. Entendeu? Então, tipo assim, o que acontece? Tem que ter uma política intersetorial. Eu acho que cada secretaria tem que ter um olhar para essa população e fazer um projeto só, mas cada um na área, cada secretaria na sua área. Aí sim, porque se for tratar só a dependência química e não tiver a moradia, não vai dar certo. Se der a moradia e não tratar a dependência química, não vai dar certo. Se der o trabalho, entendeu? Então, tipo assim, tem que se tratar todas as formas, entendeu? E em relação à questão até mesmo das pessoas que não são usuárias, o que acontece? Muitas pessoas, elas até conseguem sair, porque elas arrumam trabalho formal, né, alugam as casas, a grande maioria aluga, mas o que acontece? A pessoa por estar numa exposição da rua há muito tempo, ela não consegue seguir o horário de trabalho formal como outra pessoa que nunca passou pela situação de rua. Então tem que ter um horário diferenciado até a pessoa conseguir ter aquele padrão de vida normal, entendeu? Como outra pessoa que nunca passou pela rua, entendeu? Então tem que ter um diferencial.
Bom, e para o ouvinte que quiser ajudar o movimento da população de rua do Espírito Santo, o que ele pode fazer?
Então, a gente se reúne todas as semanas, quintas-feiras, 18 horas, na Arquidiocese de Vitória, que é a Mitra, né? E ali a gente tem bastante apoiadores que contribuem, até mesmo, porque que acontece? Hoje em dia, com a criminalização da população de rua, toda a problemática da cidade é jogada em cima da pessoa que está em situação de rua. Só que o problema não é da pessoa, o problema é da política que não chega. Porque hoje em dia, vou dizer, se alguém passa mal na rua, se for morador de rua, o SAMU não vem. Você não consegue atendimento dentro da unidade de saúde, às vezes por um documento, por um comprovante de residência, né? Então, tipo assim, eu acho que o grande desafio para nós é a questão do preconceito, entendeu? E da discriminação. Hoje em dia a pessoa não dá uma oportunidade de trabalho porque a pessoa é um morador de rua. Então eu acho que as pessoas para estar junto com a gente, entender quem é o morador de rua, saber o porquê a pessoa chegou até a rua, entendeu? Eu acho que isso já é o início. Eu acho que isso já é início, entendeu? Porque às vezes o pré-julgamento, né, isso fere muito na pessoa que está ali naquele local. Então, tipo assim, eu acho que a pessoa tem que entender sim. E a gente vem nessa questão hoje, mas para a sociedade, acho que abriu os olhos. Porque, como eu falo, ninguém cai na rua de uma hora para outra. Hoje em dia, se você precisa de um médico, se você precisa de um exame, se você precisa de uma consulta, você tem que ir na justiça, através da justiça para conseguir. Se você precisa de uma vaga numa escola ou numa creche, você precisa através da justiça, porque a oferta é pouco e a demanda é grande. Então isso não é só a questão da população de rua. Eu acho que isso é a realidade de todo do país. entendeu? Então, acho que para que as pessoas saiam em situação de rua, não é retirar da forma que a sociedade quer, entendeu? Não é assim porque não vai dar certo. Eu acho que o que falta é a boa vontade política, entendeu? Porque o que as pessoas acham que a sociedade tem o direito de ir e vir, mas nós também somos cidadãos. Nós também temos direitos, também temos deveres, nós também temos nossos sonhos, nossos objetivos, entendeu? Então, o que precisa é que as políticas cheguem até a gente. Então, acho que é isso. Acho que se as pessoas tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais, conhecer o que é o movimento, por quê, qual a nossa linha de atuação. Não é questão, o nosso ato é totalmente pacífico, entendeu? A gente vem para mostrar mesmo a cara, entendeu? Porque o que acontece? Só nesse mês de fevereiro, foram 13 pessoas em situação de rua morta dentro da Grande Vitória. Então, a gente exige a apuração desses fatos. E o que acontece? A sociedade, ela tem uma grande parcela de culpa nisso, porque o assassino, o agressor, não é só aquele que dá o golpe, não é só aquele que atira, porque a falta de política, o preconceito, nos leva à marginalidade. Entendeu? Então, acho que eu preciso poder conhecer um pouco mais.
Bom, Rosângela, eu gostaria de te agradecer pela entrevista. Nós conversamos com a Rosângela Cândido, que é a coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua do Espírito Santo. Rosângela, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você.
Bom, já que estamos falando sobre o movimento de população de rua, vamos agora com Gabriel Ramos, direto da Praça Costa Pereira, onde está acontecendo uma vigília para chamar a atenção da sociedade para essa parcela marginalizada da população. Boa noite, Gabriel Ramos.
Boa noite, Rafael. Cegado, beleza?
Tranquilo, Gabriel. Gabriel, conta pra gente como estão as coisas por aí, como está sendo essa vigília.
Então, a vigília começou há cerca de 10 minutos, né? As pessoas começaram a falar aqui. Tem uma movimentação forte, já está mais ou menos umas 100 pessoas aqui, provavelmente. E, coincidentemente, eu ia até fazer uma conversa com a Rosângela, mas agora eu já ouvi que ela estava na entrevista anterior. Mas, assim, é um movimento super interessante, né? Ela tem vários apoiadores e colaboradores, né? Tem a Associação Capixaba de Redução de Danos, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória, a Associação de Catadores de Materiais também, são duas, né? Uma da Ilha e outra de Vitória. Tem o Centro de Defesa de Direitos Humanos da Serra, né? Então outro município aqui também presente. Tem o pessoal dos Andarilhos aqui, do Projeto Andarilhos, que é da própria UFES, o projeto de extensão da UFES. Também tem o pessoal das iniciações científicas aqui, né? Também da UFES, que tem a pesquisa na rua, pesquisando os moradores de rua de Vitória. Então, assim, é um movimento bem heterogêneo, né? Apoiando aqui a causa dos moradores de rua. Então agora quem está falando agora aqui no microfone é o Gustavo De Biasi, que participa do movimento aqui também aqui no centro de Vitória, né, do pessoal. E aí está falando aqui bastante, muita coisa, assim, tipo, falando de do quanto está sendo triste, né, essas últimas. A Rosângela levantou aqui o número de mortes aqui, né, de assassinatos dos moradores de rua. Então, assim, tá interessante, acho que o movimento vai repercutir legal, acho que tá bem importante, tá sendo bem representado aqui.
Inclusive, a Rosângela disse na entrevista que só no mês de fevereiro foram 3 assassinatos de moradores de rua na Grande Vitória. Gabriel, muito obrigado pela participação no programa. Só lembrando que o Gabriel Ramos é coordenador de conteúdo do programa Tardes Infinitas daqui da Rádio Universitária e fez essa colaboração para o Revista Universitária. Muito obrigado, Gabriel.
Valeu, Rafael. Abraço.
Abraço.